38º episódio do podcast Psiquiatra Responde. Saudações a todos e todas. Não se esquece de clicar no botãozinho seguir, se você está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou também na Deezer. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e vamos falar mais um pouquinho de TDAH nesse último episódio do nosso ciclo de episódios sobre o TDAH. Toca a vinheta e vamos lá! Estamos aqui em nossos estúdios, 37º episódio. Esse é o terceiro episódio sobre TDAH. Nosso convidado já está aqui novamente, Dr. Alexandre Weber. Vou dar uma sugestão para vocês. Voltem 2 episódios. No 36º episódio, Dr. Alexandre Weber falou um pouco sobre os aspectos históricos, os aspectos clínicos, o que, que é o TDAH. Ele contextualizou de uma maneira bem simples e interessante para vocês. Antes de escutar esse episódio, escutem primeiro esse, tá? Depois passem para o 37º, onde o Dr. Alexandre também fala muito bem sobre o tratamento do TDAH em adulto. E agora, né, no último episódio sobre TDAH, a gente vai falar um pouco, o Dr. Alexandre vai falar um pouco sobre sua experiência. Eu já agradeço ele, só apresentando novamente aos que estão aqui pela primeira vez, o Dr. Alexandre Weber é médico, ele tem curso de especialização em psiquiatria pela Clínica Heidelberg, aqui de Curitiba. E ele deu a sugestão da gente gravar esse terceiro e último episódio sobre TDAH. Ele se voluntariou a contar um pouquinho da história dele aqui para vocês, que pode vocês se beneficiarem com isso, pode outras pessoas se identificarem, buscarem ajuda também. Então, o Dr. Alexandre Weber agora, voluntariamente, já agradeço por participar aqui novamente, por se voluntariar a contar, fazer esse relato aqui nesse episódio. Agradeço já novamente. Vamos lá, doutor Alexandre.
Novamente eu agradeço, né? Novamente. Tem a facilidade que o estúdio fica no caminho da minha casa, então isso é muito bom. E é sempre bom tomar um café com os amigos falando de psiquiatria, né? Eu acho que é importante eu falar do meu relato. Não que eu seja importante, mas que o relato é importante. Porque da mesma forma que um cardiologista pode ter pressão alta, um psiquiatra pode ter TDAH, né? E eu me coloco nessa situação hoje.
De um médico que tem TDAH e buscou ajuda, né, Alexandre? Conte pra nós.
Isso, que passou por certas etapas do que a gente já conversou hoje, né? Porque o diagnóstico, como a gente falou, é longitudinal, não é fácil. Muitas vezes você é o aluno que tira 7 na sala. E você é cobrado, por que ele não tirou 10 sem estudar? Se ele estudou e tirou 7, por que ele não estudou e tirou 10, né? E da mesma forma do medicamento, não é? Por que ele tá tomando Ritalina, metilfenidato, e não tá tirando 7, não tá tirando 10? Vamos aumentar a dose que ele vai tirar 10. E acaba não sendo bem por aí, né?
Muito bem, muito interessante você se voluntariar aqui para contar um pouquinho de sua história. Eu acho que muitas pessoas podem sim se identificar com isso, né? Você é um médico que está falando aqui sobre TDAH e agora está contando a sua história, né, pessoal, né? Sua história de vida, da sua relação com o TDAH.
Isso fica. A ideia da gente conversar sobre minha relação com o TDAH, que é totalmente diferente da relação médico-paciente. Você não pode colocar esse viés e tentar ficar mais propenso da diagnóstico de déficit de atenção, porque você tem déficit de atenção, né? Eu acho que a comparação com o médico cardiologista é totalmente plausível.
Médicos também são pessoas, são seres humanos, né? Médicos, advogados, engenheiros, qualquer pessoa são seres humanos. E seres humanos adoecem, seres humanos têm suas questões pessoais, suas questões intrapsíquicas, pode ter pressão alta, pode ter diabetes, são o que a gente fala aqui. Esse podcast, ele tem o intuito de desmistificar a psiquiatria, desmistificar a saúde mental. Todo mundo tem sua saúde mental e em algum momento da vida pode ter um adoecimento e deve buscar ajuda, né? Então acho que é muito importante, o doutor Alexandre fez questão aqui de se voluntariar para contar um pouquinho, né, da história dele de vida com o TDAH.
Putz, o que eu falei, foi um erro pro Dr. Eduardo convidar uma pessoa com TDAH para conversar sobre TDAH. Eu vou fugir de volta do assunto se o cara que tá aqui para falar de curiosidades. Isso que o Dr. Eduardo falou vem muito, para mim, tipo, um flash, pensar assim, a psiquiatria é vista como uma parte desintegrada da medicina. E eu vi uma palestra do Porchat, né, o falecido repórter da Band, que ele passou por um quadro de depressão gravíssima, melhorou e voltou à rotina dele. Ele falou assim, a psiquiatria tá na parte da medicina que é vista como a parte menos nobre, né? Junto com a urologia, ninguém fala que tem depressão da mesma forma que ninguém vai falar que tem hemorroida, né? Acho que sofre a mesma
estigmatização,
vergonha,
né?
A outro ponto, quando você tem alguém na família com câncer ou alguém na família que infartou, é uma coisa normal, né? Ao passo que as outras doenças fazem parte da medicina e estão presentes no dia a dia das pessoas, tal como o infarto, tal como o câncer, né? Então eu acho interessante esse ponto que você falou e já não lembro da pergunta que você fez.
O médico é que tem que entregar, mas é brincadeira, ele tá brincando. Como qualquer pessoa, como qualquer comorbidade, faz-se o tratamento, né? Psicólogo, psiquiatra, enfim, como qualquer doença, como qualquer pessoa, tem que buscar ajuda e se tratar. E tudo bem, pessoal, saúde mental, não há vida saudável sem saúde mental. É o que eu sempre falo em quase todos, desde o primeiro episódio. Puta, o Eduardo toda vez fala isso. Não há vida saudável sem saúde mental. E busque ajuda, né? O pessoal até brinca, puxa, Eduardo, todo episódio é a mesma coisa? Sim, o intuito desse podcast é esse: levar essas informações, desmistificar e mostrar que tudo bem, pessoal, se eu tenho TDAH, se eu tenho depressão. O que não pode é ficar com medo e não buscar ajuda e ficar sofrendo e ter os déficits na vida, no trabalho, na família, bem, a sua história de vida ir para um caminho que às vezes era o caminho que você não queria, né? Não que ir no psiquiatra vai ser um milagre, mas é um suporte. É um suporte. Por que que a gente vai, às vezes, no clínico geral, fazer um check-up, fazer vários exames e tudo bem? Por que que eu não posso ir no psiquiatra, no psicólogo, tirar dúvidas, ver se esse meu sofrimento psíquico carece, necessita de um acompanhamento ou não? Então, doutor Alexandre, médicos também podem ter, e é comum, né? Vários amigos nossos que fazem acompanhamento, se formaram, fizeram medicina, fizeram residência, estão em acompanhamento e, como diz, vida que segue, né? Então, mesmo médicos podem ter TDAH.
Médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, artista, todo mundo. É difícil falar a palavra sujeito, e estouramos o tempo de volta aqui, peço desculpa, mas é como se fosse todo mundo tá sujeito a ter, e a gente não cabe a gente a julgar, né, o que cada um está sentindo. O déficit de atenção acaba sendo uma doença como outra qualquer, né, como a gente já estava comentando, e o déficit de atenção aqui de volta, não tinha pergunta agora, né?
Sim, o tratamento.
Assim, o tratamento se faz muito eficiente e a gente tem que começar no tratamento, que aceitar o tratamento, primeiro de tudo, né? Porque é fácil falar que a gente não precisa de psicólogo, da mesma forma que é fácil você falar que vai quebrar a perna e vai levar uma vida normal, como a gente já tinha citado ali do ortopedista, né? Sem a fisioterapia, sem a psicologia, um acompanhamento com que me ajudou muito, né? Faz nem sei dizer quanto tempo consecutivos eu faço argumento com psicoterapia, apesar de não ser regular, porque daí não bota a culpa no TDAH, né? Todo médico acho que tem uma dificuldade de horário, uma carga horária.
Mas você faz, né? Mas... sua psicoterapia, acompanha isso. Com o seu médico de confiança, sempre tá em acompanhamento, né?
É isso, o psiquiatra também às vezes precisa de um psiquiatra, né?
É uma
o cardiologista
pessoa,
também precisa de um cardiologista.
É uma pessoa como qualquer outra pessoa, né? E com isso você se estudou, fez sua faculdade, terminou seu ensino médio, fez sua faculdade de medicina, fez sua especialização de psiquiatria e tá aí, né? E sucesso, né? Está com seu acompanhamento como qualquer outra pessoa com qualquer outra comorbidade, né, Alexandre?
Exato. E...
acho que a lição é essa, né? Desse seu relato, muito bem colocado aqui, né?
Eu que agradeço que foi bem colocado, porque acho que foi mais um bate-papo e vamos, se gostar desse formato, vamos conversando. Qualquer dúvida, já estou me convidando para vir de volta aqui, né?
Podemos
falar
convidado.
De qualquer assunto, mas qualquer dúvida, só mandar um WhatsApp, uma DM no Instagram e o Dr. Eduardo passa o meu contato e a gente pode tirar dúvida e conversar sem problema nenhum.
Muito bom, doutor Alexandre. Eu acho que é importante, sabe? Ele se voluntariou para falar, né? Ele estuda muito o TDAH e ajuda muitas pessoas, né? Porém, ele também faz o seu acompanhamento, faz sua psicoterapia, seu tratamento multidisciplinar e tá trabalhando, tá tocando sua vida, tá participando desse episódio. Eu acho que vale a lição aqui, pessoal. Busquem ajuda, busque seu médico, tirem suas dúvidas e tem tratamento TDAH e muitos profissionais, muitas das pessoas do mundo todo estão fazendo seu tratamento e tocando sua vida, tendo sua família, tendo seu trabalho e produzindo. Precisa dar o primeiro passo. Beleza?
Beleza, para finalizar, se eu conseguir, você também consegue.
Opa! Claro, claro, com acompanhamento devido, né?
Exatamente.
Vida que segue saudável. Não a vida saudável sem saúde mental. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever e divulgar esse nosso podcast. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Muito obrigado a todos pela audiência. Até o próximo episódio. Fui!